partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus, Rádio Atalaia de Maringá, Paraná, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Aparecida de Serranópolis do Iguaçu, Paraná, Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais, Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais, Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 25 de fevereiro do ano 2023, às 14 horas e 8 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Aniversário dessa semana, dia 20, nossa cunhada Dirce Meyer, esposa do Alex. Dia 21, filho da Maria Aparecida, Lucas Walter Pereira. Todo Sidney e Nayara de Minas Gerais, a Márcia Consagrada, José Fernandes e Conceição, aqui de Taquaras. Dia 22, Daniele de Avaré, São Paulo. Dia 24, Jimmy da Alemanha, Neide de Taquaras, Gabi, esposa do Xande, a nora do Alex. Dia 26, a Tatiane da Conceição, filha do José Roberto. Dia 27, Marisa de Bitanga, Bahia, Elenir de Maringá, Paraná. Dia 28, Maria Laura de Bipitanga, Bahia, e o meu netinho Conrado de Barros Nascimento, filho do Vitor e da Mariel. Dia 29, Roseli Jacob de Taquaras. Dia 1º de março, Antônio Rosonina, do Canadá. Gabriel Matiuschenko, do Paulo Froutinho. Dia 3, Glória da Alemanha. Elusa de Balneário. E Marlene Testoni, de Camboriú. Dia 4, Maria do Carmo de Guarujá. E Valdenei Jocélio Brick, de Gaspar. Primeiro e-mail de Cleci de Erechim. Boa tarde, salve Maria. Peço a bênção ao profeta Pedro II. Ofereço esse programa para todos aniversariantes e para a família Conceição, seu Eugênio e todos irmãos da obra, e nossas irmãs Rosane, Adriana e família de Campinas do Sul. Estão mandando um abençoado programa para toda a família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Deus os abençoe abundantemente. Abraço de Cleci de Erechim. Carlos Romeu Silva, de Montebello, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima. Jesus, São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa e Profeta Pedro II, de todos os padres conservadores e a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Ofereço todo o programa para os aniversariantes desse mês e para todos os divulgadores de santas mensagens de todo o Brasil e do mundo inteiro. Eu gostaria de vocês cantassem a música Felicidade. E ofereço a toda a família Conceição e todo o programa para todos que gostam dessa música. Se tiver o clipe, coloque o clipe. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa tal tecnologia dos 5G. Um grande abraço a todos vocês e um feliz domingo a todos. Carlos Romeu Silva, de Montebello, Minas Gerais. E a música?
página 59. Depois a alegria foi voltar, mas vejam só onde estava minha falha, que só depois a alegria foi voltar. Eu só julgava e criticava meus irmãos, por pouca coisa eu também me revoltava. Pedir perdão a todos, minha alegria cada vez mais aumentava. Eu só julgava e criticava meus irmãos, por pouca coisa eu também me revoltava. Eu resolvi te pedir perdão a todos, minha cada vez mais aumentava. Teve um momento que eu
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 18 minutos. Quero mandar um abraço bem apertado, um abraço bem gostoso aí para ti, Daniel de Assis, de São Paulo, né? É um participante aqui do programa, assíduo. Ele, vocês veem que é bem difícil eu falar o nome dele, né? Mas todos os sábados, 2 horas pontual, ele já manda uma mensagenzinha aqui com a foto da abertura do programa, que está atento no programa, né? Todo sábado ele faz isso. Então, um abração, tá, Daniel? Que Deus te abençoe e ilumine sempre. É, eu já pedi para vocês que querem fazer isso, bate o celular de lado, assim, tá, ó, que fica melhor de botar. Bota você vendo, assistindo o programa e você junto, assim, né, bate a foto e aí a gente bota aqui no ar, tá? Para mostrar que vocês participam no programa e vocês mesmos se veem um pouquinho aí, né, a própria divulgação. A primeira mensagem do programa, o nosso querido amado vai fazer a leitura e o comentário.
Pela mensagem que eu recebi hoje, eu nem sabia que o padre também chegou a falar que o santo em sua pátria ele não é bem-vindo, não é aceito. Gostado que a mensagem veio falando sobre isso, como é que eu ia adivinhar que ele ia falar? Posso ver tudo o que tu vens fazendo para o bem da humanidade. 29 de fevereiro de 2016. Um santo, quando está a serviço do seu Deus, ele vai aonde a fé é quase nada. Por isso eu criei muitos para me ajudar a mostrar só a verdade. E tu és um desses, meu filho. De tua boca não pode sair mentira. Tudo que tu falas sobre a conversão são palavras minhas. Quem ainda não te entendeu é porque às vezes são orgulhosos, invejosos e têm ciúme desta pessoa. Por ser um pouco mais estudado do que tu, não quer dizer nada. Muitos desses não sabem nem agradecer a água que bebem. Mas uma bebida que tem álcool, isto o próprio inimigo, nesta hora, faz com que a pessoa possa se fartar. Que tudo é belo, tudo é lindo, mas quando cai na dele, tão logo fica valente, raivoso, que chega até a matar. Esse tipo de bebida eu não mudei. Como mudei a água em vinho, sabendo tomar é saúde para o seu corpo, eu nem sabia disso. Agora fiquei sabendo. Vejo que foi a água que levaram até mim e dela fiz o melhor vinho. E tão logo fui elogiado pelo dono da casa no casamento de sua filha, no momento em que já não tinha mais o que oferecer aos convidados. Minha santa mãe viu que não tinha mais vinho e tão logo me pediu. E não deixei de atender. João capítulo 2, versículo de 1 a 11. Assim será com as pessoas que têm fé, sabendo me pedir para o bem da família, de graça eu dou o que precisar, principalmente a saúde, a paz e a união. Mas para isso tem que estar neste caminho, que tão logo junto estarei por toda a eternidade. Sabe, meu filho, o Papa Pedro II, por seres um santo meu, posso ver tudo o que vens fazendo para o bem da humanidade. Só que uma boa parte pouco acredita em ti. mas o restante já não sabe o que é a verdade, por ouvir tantas mentiras. Então acha que tu és também um que enganando o povo. Na realidade, tinha que ser assim, onde o santo da casa sempre foi rejeitado, como tu vem sendo. As famílias em redor de ti não acreditam que és o santo. São Marcos capítulo 6, versículo 4. Espírito Santo e Papa Pedro II. Aqui ninguém acredita. Família em redor de ti, ninguém acredita. Aí, ó. Eu ia inventar uma coisa dessa? Não adianta. A comunidade diz na mensagem, não adianta forçar. Tudo que é forçado não presta. Tem que ser espontâneo. A pessoa ouviu, acreditou, leu. Ali, então, se ele mantém a fé, tudo pode ser resolvido. Porque Deus faz assim o seu milagre, aonde a pessoa acredita e tem fé e obedece a ele. Mas, infelizmente, nós chegamos ao ponto que a própria Igreja Católica, chegou a um ponto que não é possível mais Deus deixasse. Nós aqui fizemos toda a vontade de Deus. Tudo que Ele quer eu faço, todo possível. De não machucar, de não enganar ninguém, de falar só a verdade, não falo mentira. Nos anos 56, 57, por ali mais ou menos, em Itajaí, a sociedade Guarani passou da meia-noite o carnaval. O padre Vanderlino, que era o nosso padre pároco daquele tempo, o que passou no carnaval da meia-noite não receberá o Santo Sacramento. Não receberá. Porque isso é impossível. Não respeitar a quaresma. É impossível. Ele gritou mesmo. Não receberão o Santo Sacramento. Mas uma igreja católica no Brasil ontem, e tendo na quaresma, apresentou o carnaval. E aonde pertence a pessoa que é mais conhecida aqui no Brasil. Você já sabe quem é, não vou dizer. Mas eu estranhei, vendo o programa, vendo escola de samba, em plena quaresma. É a igreja que está obedecendo a Deus? Não, está desobedecendo a Deus. Carnaval já diz o pecado da carne. E a própria igreja aceitar isto. É inacreditável isso aí. Parece que é mentira que nós estamos vendo essas coisas, gente. Parece mentira. E ele diz aqui: a minha santa mãe viu que não tinha mais vinho e tô logo me pediu e não deixei de atender. Assim será com pessoas que têm fé, sabendo me pedir para o bem da família, de graça eu dou, principalmente a saúde, a paz e a união. Mas tem que ter respeito. Como é que ele vai dar a paz, a saúde, a união da família? O respeito tem que estar em primeiro lugar, gente. A obediência que é o que mais importa para Deus. Não adianta dizer que é católico. Aonde é que está a obediência? Fazer tudo à vontade dele. Ele é um pai amoroso, ele é um pai que perdoa, ele é um pai querido, que ele quer abraçar todo mundo, mas nem todo mundo quer ele. Se quisesse, a igreja não tinha mexido numa só vírgula. Mas, no entanto, é a Igreja Católica que está fazendo tudo isso. Porque ele é a única, está na Bíblia, Pedro sobre essa pedra e corpo. É, edificaria a minha igreja, não as minhas igrejas, a minha igreja. O que tu ligar na terra será ligado no céu, o desligado na terra será desligado no céu. Então, São Pedro está vendo que tem que desligar mesmo. Jesus está vendo que não é possível. Não estão fazendo mais a vontade de Deus. Estão fazendo a vontade do dinheiro. É ele que está dominando. Isso é uma tristeza para nós, sabendo que ela é a única e não faz como Deus está pedindo. É todo dia agora está vindo bem esclarecido. Ontem já tinha falado para vocês. Uma sobrinha minha também veio ali em casa, tio. Eu vi essa noite agora, de sexta, de sábado para domingo, uma estrela enorme correndo para o sul. Fiquei até espantada da estrela tão grande. E eu digo, pois é, eu vi aqui na frente da minha casa. E ainda pensei que era a lua. E por trás das folhas brilhava, que era uma coisa linda, parecia uma lanterna. E agora de manhã fui ver a lua para cá em cima. E outro eu vi às 6:30, debaixo das árvores, as folhas mexendo e aquela luz. São os sinais que ele disse, antes da vinda dele, são os sinais que vão aparecer. E a gente está vendo isso aí. Uma época que nós estávamos tudo na cozinha, de lá da cozinha o Walt viu, e a Aline viu só um pouquinho. É luz sobre aqui em cima do telhado. Três vezes ela veio e subiu. Então nós temos, graças a Deus, no caminho certo, preparando este povo para esperar a Jesus. Eu estou preparando vocês. Se alguém pular fora, não sou culpado. 43 anos falando, como ele diz, da minha boca não sai mentira. Eu só falo a verdade. Não quer acreditar? Então não sei, eu sou culpado. Porque vai vir na última hora pedir perdão. Mas aí já é tarde, não adianta mais. Esses aqui, que até aí nem gostam de mim, vão pedir perdão. Que adianta? Está em cima, está vendo a verdade? Mas não querem. Não querem por quê? Ah, não, ali não dá porque eu gosto de tomar banho, eu gosto de ficar quase seminua. Ali não deixa. Aqui não deixa mesmo. Porque aqui é casa de Deus, não é casa de escândalo. Que a gente vê. Um dia eu estava em Pissarra, lá em Barra Velha, esperando uma pessoa lá, e a igreja bem na frente. Daqui a pouco eu olho uma moça entrando, já com a traseira tudo de fora. Entrou na igreja, o padre não diz nada. Então não é casa de Deus isso aí. Isso não é casa de Deus. É uma coisa que nós devemos pensar bem. Se de jeito como está indo, e as mensagens como estão vindo, pode ser que até nessa Páscoa, Deus vai dar um jeito. Porque é impossível, gente. Eu fico triste, sabe? Fico triste porque... Será que essas pessoas estão tão cegas? Que a Igreja Católica sempre foi conservadora. Carnaval é deles, aqueles que estão perdidos. A Igreja é de Deus. E a própria Igreja, na época de Quaresma, apresentar conjunto... de carnaval, é o fim.
Programa esse, Palavra Viva de Deus. Mandar um abraço também para a dona Clemilda, lá do Pará, né, que está acompanhando o programa pela Rádio São José. Lembrar todos vocês que nos acompanham através aqui do site Palavra Viva de Deus, que nós temos esses canais também de divulgação, tá? 24 horas no ar. A Rádio São José e também tem a Rádio Palavra Viva de Deus. Depois tem o site, se vocês querem buscar algo sobre a Palavra Viva de Deus, né? O site é a Palavra Viva de Deus, o site Ceifadores e parece que também tem os Filhos da Luz. Então não esqueça que você quer, às vezes trabalhando, né? Passeando com o carro, uma viagem, escutar uma rádio que vale a pena ouvir, nós temos a Rádio São José, que é a administração lá do Eugênio, né? Mas é 24 horas no ar, e tem a rádio A Palavra Viva de Deus, que quem cuida aqui é o Sidney. Tem a mensagem agora? Não, agora é e-mail, né?
E-mail. É. Agnaldo Meira, Iguatuba, manda. Boa tarde, Ana Maria, com a graça de Deus, mais um maravilhoso programa. E se for possível, o coral cantasse a música Alimento da Alma, pois essa música fala muito comigo. Eu que procurei muitos profissionais da saúde... Para ter saúde, percebi que o meu corpo estava forte, mas outra parte não. Era a minha própria alma que faltava oração. Recebi essa receita através de uma luz, o doutor que tudo cura, ele se chama Jesus. Quem pede foi o Agnaldo Meira. Dona Judite manda todas as músicas para os aniversariantes, Sandro Alex Ferquete, Andréa Gomes de Carvalho e Elisângela Gomes de Carvalho, que faz aniversário hoje. Dona Judite que pede as músicas. Maria Ira Aorte, da Inglaterra, manda. Boa tarde, família Conceição. Que maravilha ver todos vocês. Para mim, é o dia mais feliz da semana. Obrigada a todos vocês. Ontem à noite tive um sonho magnífico com uma senhora lindíssima olhando para mim. E com ela tinha dois anjos, lindos, tocando trompetes. E quando eles tocavam, saiu uma chuva de ouro dos trompetes, se espalhando pelo ar. Acordei procurando a câmera para gravar. Beijos, Ana Maria. Que bom ver vocês. Maria Ira Aorte, da Inglaterra. A Cida, do grupo de Maringá. Hoje, antes do programa, eu estava cantando a música Ele Virá. E fiquei admirada, porque a primeira música foi essa. Deus seja louvado. Um abraço a cada um de vocês. Deus abençoe. Peço a bênção do Papa Pedro II. Obrigada, Cida de Maringá. Vicente de Guaratinguetá manda. Boa tarde, Salve Maria. Esse lindo programa ofereço a você, Ana Maria, Aline, Zeca, Alex e sua família Conceição, ao Eugênio, Eduardo, aos ceifadores de Guaratinguetá. Com as bênçãos do nosso Santo Papa Pedro II, agradeço também pela hospitalidade no último final de semana ao Eugênio e à família Conceição. Deus abençoe todos vocês. Abraços de Vicente de Guaratinguetá. Agora é a música. Ah, também quero oferecer as músicas do programa para minha sobrinha Tatiane, né, que faz amanhã, e para o meu netinho Conrado, filho do Vitor e da Mariel, também que faz terça-feira, dois aninhos. Qual é a música?
A música é Me Dê Sua Bênção. Para quem quiser acompanhar no livro, é página 68.
Sua mão, minha própria mão.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 38 minutos. Essa música aí, quando foi feita, quando eu fiz ela, né? Tem um primo, já é falecido agora, o Peu, vocês sabem quem é, né? Ele é muito brincalhão. E aí, uma vez ele perguntou para mim, fala só para mim aqui no meu ouvido, quem que tu ofendeu? Fofoqueiro, né? Eu disse, é bom, rapaz. Passou um tempo, ele me viu de novo, e cada vez que ele me via era assim, conversava, e disse, ei, mas só para voltar aquele assunto, quem que tu ofendeu? Toda vida que ele descobriu, morreu, eu não contei quem era. O Bruno Alegório fez igual o pai, Bruno. O pai, quando cantava, era assim, ele pegava o embalo, esquecia a letra, aí pegava forte, dava aquela pegada e diminuía a voz. Tá bom. A segunda mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 25 de fevereiro de 95. A boca foi feita para falar, mas o coração foi feito para ser a minha morada. Eu gosto, meu filho, de quem gosta verdadeiramente das minhas coisas. Eu procuro dar toda a felicidade que existe a quem é fiel a mim. Eu, Jesus, não me afasto um segundo sequer. Meu coração fica ligado diretamente com essa pessoa. A fonte da minha energia completa todos os seus movimentos, enquanto vive na Terra essa pessoa. Assim, meu filho Bento é contigo e com outros que estão me servindo. Eu, Jesus, faço morada em cada coração que só pensa em mim. Bento, meu filho querido, para cada mensagem que tens escrita por mim, as que te foram dadas, nelas estão toda a prova da minha existência. Veja, meu filho, como eu sou. Mesmo sem me veres, eu converso contigo, sem precisar mexer com os teus lábios. Nossos corações é que falam. Isso significa a maior grandeza que um ser humano tem. Para ter este mistério, precisa ser santo. É como já estar no céu. A boca foi feita para falar, mas o coração foi feito para ser a minha morada. E quando eu passo a morar definitivamente, como no teu coração, meu filho, os lábios não precisam se movimentar, porque o teu pensamento, teu olhar, são a entrada do meu poder, que quer dizer, minha força chegando até o fundo do teu coração. Daí nós dois conversamos, sem tu, meu filho, ter precisão de me perguntar o que deves escrever. Eu, Jesus, já vou te dizendo, como agora escrevendo estás, pois neste exato momento estou contigo, dentro do teu coração. Veja com que facilidade tu escreves. Se eu não estivesse contigo, qual assunto tu terias para escrever? Não escreverias nada, porque, meu filho, uma por não teres estudo, outra porque te faltariam histórias para contar. Então o meu poder está totalmente contigo. O mistério fica na cabeça de quem quer te julgar. Se a pessoa que lê te aceita como um santo meu, ela está comigo. Mas se lê e te julga que tudo tu inventas, fica esta pessoa sem enxergar o espírito da verdade. Querido filho, hoje neste dia de sábado, 25 de fevereiro de 1995, começa a tua história a aparecer. Ela irá crescer tanto que o mundo não poderá esconder o que tu és para mim. As tuas escritas serão lidas por milhões de pessoas na face da terra. As palavras que escreveste de mim serão um prodígio tão grande que quando as pessoas começarem a ler, muitas vão se converter na mesma hora. Almas que estavam em dúvida nunca mais vão duvidar. Curas terão muita gente. Os males do corpo das pessoas vão desaparecer. Fenômenos que a própria medicina não sabe nem o que dizer. A igreja irá tomar novo rumo. Teu lugar será sempre meu filho, bem-vindo para te colocar dentro da igreja como meu enviado especial. As luzes que estavam querendo se apagar no coração de muitos vão começar a ter força novamente. Corações e corações vão pular de alegria por verem sair de tua boca o amor que eu, Jesus, tenho a repartir com todos. Minha Santa Mãe, ela vai te ajudar. Meu filho, para que ninguém te machuque e teu anjo da guarda. Os que te receberem vão sentir o prazer de ver-te bem de perto, porque, meu filho, és um dos últimos profetas que estou enviando diante de mim para preparar a minha volta. E eu vou pôr toda a sabedoria na tua boca, para que ninguém possa te derrubar. Os que pensam na hora serem mais inteligentes do que tu, na hora vão ter que curvar a cabeça. Assim fiz com o meu primo João Batista. Ninguém podia com ele nas palavras que pronunciava de mim. Agora serás tu, Bento, por não teres quase estudo, não faz mal. Eu sou a tua segurança e contra ti nada podem fazer. Meu filho, tu já sabes o quanto te quero, mas quero que os outros meus filhos saibam também o que estou fazendo de ti. Com a minha paz no teu coração, nada no mundo pode tirar. Eu sou o que sou e dou a quem eu quero. Por isso te escolhi, meu filho, Jesus.
Está saindo lá o áudio? Tá. Então vamos lá. Essa mensagem de 95. A boca foi feita para falar, mas o coração foi feito para ser a minha morada. Essa mensagem eu não vou nem comentar sobre a mensagem, vou comentar sobre o título dela. Só o título já dá para fazer um comentário bom. A boca foi feita para falar. Falar o quê? Besteira? Asneira? Mentiras? A boca que fala besteira, mentiras, ou defamação, qualquer coisa, com certeza Deus não faz morada. Tem um coração para apenas bombear o sangue. Deus faz morada no coração daquela pessoa que sabe o que fala, que não tem medo de falar, aquela que fala a verdade. É isso que as pessoas têm que entender. Não adianta sair por aí falando bobagem, que não adiciona nada a ninguém. Coração está vazio. Às vezes, a boca fala bobagem, porque o coração está cheio de bobagem. Não consegue falar uma palavra seriamente, uma palavra decente, e acha que às vezes Deus está com ele, Deus me acompanha. Deus não está fazendo morada nesse coração. O profeta, ele tinha esse cuidado. Eu, durante a minha existência, durante a minha educação, nunca vi, eu não lembro de jeito nenhum, o pai falar um palavrão, falar uma bobagem. Ele era irônico, ele brincava assim. Ele tinha um espírito de brincadeira, ele tinha um bom astral. Mas falar besteira, jogar palavra ao vento, contar mentiras, inverdades, não lembro. Então, por isso que ele tinha o coração cheio de luz. Por isso que Deus fazia moradia naquele coração. Porque ele botava para fora a verdade que ele tinha no coração. E por isso que ele fez tanto bem para as pessoas. Por isso que Deus passou não só a morar no coração dele, passou a confiar nele, mostrar, pedir a ele, mostrar para ele o trabalho que ele tinha que fazer. Contrário a algumas pessoas, ou que está lá em Roma, por exemplo, só falando besteira, inverdade, tentando denegrir a igreja, acabar com a igreja. Ah, que maravilha, mas é o Papa que está falando. Bando de hipócritas. Qual é a semana, não sei se foi a semana, não sei quando é que foi, tem um vídeo dele aí mostrando, ele levantando a hipótese, não, afirmando, ele não está levantando a hipótese, ele está afirmando que os pedófilos têm um lugarzinho especial no céu. Faltou dizer que os assassinos também têm um lugar no céu. Os estupradores, os ladrões, tudo aquilo que não presta tem um lugarzinho no céu. Não vou me espantar se ele, daqui a pouco, ele dizer que o Satanás está no céu também. Tem um lugarzinho especial para ele. Hipocrisia. Está fazendo um desserviço para Deus. Acha que esse coração Deus habita? Acha que Deus vai habitar um coração desse? Mentindo para o povo? Mentindo para aquelas pessoas ingênuas? Imagina não. Não vamos botar diferente. A palavra viva de Deus, se ele conhece, se ele sabe da existência dessa obra, ele é capaz de botar nós tudo no inferno. Mas por quê? Porque estão falando a verdade. E hoje nós estamos vivendo um mundo da inversão dos valores. A nossa lei, por exemplo, a lei que está no mundo hoje, o bandido, ele é vítima das pessoas boas. Então hoje a justiça é mais fácil soltar um criminoso do que soltar uma pessoa que está lá presa injustamente. Vai pagar. Então esse é o mundo que vivemos hoje. Da mentira, da boca suja, da boca que defama, da boca que calunia, da boca que pragueja. Essa boca não pode ser dona do mesmo coração onde Deus habita. Deus habita aonde existe a verdade, o amor, o respeito pelas coisas que se deve respeitar. Na sinceridade, na caridade, no respeito perante o outro. Ali Deus mora. E quando Deus mora num coração puro, um bom coração, ele transborda em palavras pela boca da pessoa. E quando não é Deus que habita aquele coração, é o Satanás, é o inimigo dele. E a boca vomita besteiras, blasfêmias, enganação, como diz hoje, fake news. E tem pessoas que não consegue enxergar isso, infelizmente. E tem aquelas também que criticam quando a gente fala aqui no programa. Vocês falam demais, vocês criticam demais. A boca foi feita para falar. Está aqui Deus falando. Imagina só se tudo que a gente fala aqui é crítica, é falar mal, é perseguir. Então, para que ir ao médico? Fazer uma consulta com o médico? O médico pede uns exames para você. Dependendo o que ele viu no exame, ele é obrigado a falar. Ele tem que falar, você fuma? Você tem que deixar de fumar. Você bebe? Você tem que deixar de beber. Se está te prejudicando, vai deixar de beber. Mas o médico tem que falar a verdade. Ele não está te condenando. Ele não está te matando. Ele está falando a verdade para ti. Você procurou ele. Se você tem algum problema, o médico tem que falar. Não é questão de condenar ou te matar. É a mesma coisa, nós pessoas, ou nós aqui que seja, A gente tem que falar a verdade. Não podemos cobrar nada de ninguém, não podemos exigir nada de ninguém, porque Deus não exige nada de ninguém. E nós não somos nada mais que Deus para tentar exigir. Mas a nossa obrigação é falar. Então, para aqueles que criticam, às vezes, que vocês falam demais, que vocês só sabem perseguir, falar em verdades, está aqui, na mensagem. A boca foi feita para falar, mas falar a verdade, falar com amor, falar como orientação e não como repreensão. Porque só assim é que Deus poderá habitar o nosso coração. Fiz o comentário praticamente em cima do título, porque o título já fala muito. Aqui, a interpretação nossa tem que ser falada, tem que abrir a boca para alguns que não querem ouvir ou fazem de conta que não entenderam. Mas fica a critério de cada um. Pensamos todos nisso. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 54 minutos. Pegando só um pouquinho o gancho do Alex, falando sobre esse assunto que ele comentou, né, que o que está no comando da igreja lá, lançou essa nota, está na internet, que o pedófilo também tem um lugarzinho no paraíso para ele. Né? Não podemos dizer que não existe. Pode existir, sim, se houver o arrependimento, né? Um profundo arrependimento dessa pessoa, porque Deus perdoa tudo. Mas da forma que é colocada essa situação, né, não podemos julgar, porque o pedófilo também tem um lugarzinho lá no paraíso para ele. Então, meio que quase está incentivando, né, ou está apoiando um pedófilo. A pedofilia, a gente sabe que é uma coisa terrível, né? Mexe com o emocional ou até com a vida futura toda dessa criança que foi mexida, né? Essa criança que foi vítima e muitas das vezes passa a ser o réu, né? Em vez de ser a vítima. Então a gente sabe que essa situação não é só essa daí, né? Muitas coisas ele vem fazendo, lutando contra a igreja, mas como o Alex falou, a boca foi feita para falar, né? Então a gente tem que comentar. E o nosso lugar aqui de evangelizar é acusar também, denunciar quando algo está acontecendo. Então esse erro é gravíssimo. Claro que se a pessoa se arrepender, não dizer assim, ó, as pessoas que são pedófilos têm um lugar lá. Não, as pessoas que já fizeram algo errado, Deus perdoa, mas que nunca mais volte a cometer isso. Que seja banido essa atitude de sua mentalidade, né? Mas a gente sabe que isso é difícil, porque uma pessoa que tem essas atitudes já está quase dominada pelo demônio. E não adianta as pessoas se ofenderem com isso quando a gente fala dessa forma. Porque Jesus falou a Judas, a São Pedro, quando estava do lado dele, né? Te afasta de mim, Satanás. Ele não estava falando para São Pedro, ele estava falando para Satanás que estava naquele momento. E muitas das vezes o que acontece, a gente vai falar com uma pessoa ou com outra, é o inimigo que está falando pela boca daquela pessoa. E quando a gente fala que é o inimigo, porque era o inimigo, não é aquela pessoa que está ali. É uma fraqueza que existe no lado do ser humano que o diabo se aposta daquele momento e tenta, né? Tenta ludibriar. Ele tenta enganar quem está falando. Tenta fazer.
Jesus falou que aquele que escandalizou desses meus pequenininhos.
Pois é.
Antes eu tivesse amarrado uma corda no pescoço.
Tudo isso é passagem bíblica, né? Mas esse que está lá, ele quer distorcer tudo. Ele quer falar que tudo que Jesus fez é mentira. Tudo que Jesus deixou aqui na terra é mentira. E uma boa parte acompanha. Outro dia, entrando no telefone, assim, debatendo com a pessoa mesmo, né? Mas a igreja está caindo por esse caminho. Se for para errar, eu prefiro errar com a igreja. Olha a mentalidade, né? Então é nisso que muitos vão, porque ele está lá como dirigente da igreja. E Jesus já tinha falado, antes de entrar o Bento XVI, que o meu inimigo está com a mão na cadeira papal. E aí a gente vai pôr isso em prova? Será que Jesus falou a verdade? Será que não? Olha, isso já foi dito aqui no programa, é do conhecimento de muitos que estão na obra. Um sacerdote, por ter posto em dúvida, ter posto, né, em jogo, será que é ou será que não é, ele não pôde ter visita do profeta nem na hora da partida, de tão grave que foi a ofensa para Deus. Então, para vocês que julgam, né, uma mensagem quando é dita, quando é editada, quando é lida, quando a gente põe ela aqui no ar, se você quer falar mal, pense bem antes de falar. Pense bem antes de pronunciar uma palavra, porque às vezes a ofensa é tão grande que não pode ter volta, né? Jesus diz, tudo é perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, Então, é o Espírito Santo através do profeta nessas mensagens. Então, tome muito cuidado, né? Quando a gente fala, quando eu falo no púlpito, eu não estou dizendo que eu estou com a razão. Não estou falando isso, não me interprete de forma errada. Mas quando a gente fala algo que é visível, né, a todos, e eu digo, o Satanás está falando pela tua boca, não precisa ficar ofendido. Sinta-se até conformado por alguém ter percebido isso e ter te afastado, ter te exorcizado desse momento, né? Porque se não falar nada, você vai continuar com essa atitude e vai dando cada vez mais espaço para o inimigo tomar conta do seu corpo. Então você precisa rezar e expulsar ele do seu corpo. Essas palavras, quando são mal colocadas, é o inimigo que está falando por você. Pode acontecer comigo também, como já deve ter acontecido muitas vezes, né? Se Jesus falou que São Pedro, né? São Pedro, que era o escolhido dele, te afasta de mim, Satanás. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele vai usar da nossa fraqueza o tempo todinho. Então não se sintam ofendidos quando a gente fala algo assim. Até foi para a própria família minha, né? Que tinha falado também besteira quando falei no púlpito sobre esse assunto, que era o Satanás que estava falando pela boca da pessoa. Tem gente da minha família que também falou a mesma besteira. E não ficaram ofendidos comigo, né? Porque sabe que isso é verdade. Pode ser comigo, pode ser com o Alex, pode ser com o João Batista, qualquer pessoa, com as minhas irmãs, se falar uma besteira dessa, é o inimigo que se aproveitou daquele momento. Aí as pessoas dizem, ah, mas eu rezo o tempo todo, Deus vai permitir que isso aconteça? Jesus, sendo ele, caminhando no deserto, quem foi provocar ele? O evangelho de hoje, que vai ser amanhã, né? Não foi o Satanás lá provocar ele? Jesus! Quando o profeta estava recebendo a mensagem ali, era em frente ao sacrário. A gente sabe que o sacrário é o Santíssimo e Jesus está ali vivo. O Satanás não estava ali provocando ele às vezes? E Jesus mesmo falava, meu filho, essa parte aí não pode ser publicada, porque foi meu inimigo que passou. Estava ali, do lado dele. Então nós, sendo pecadores como somos, o inimigo não vai provocar? Não vai querer pôr palavras nas nossas bocas? Claro que vai. Nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ter esse discernimento. Quando alguém me chama a atenção de algo que eu percebi que foi um erro mesmo, eu tenho até que agradecer. Porque eu estou sendo exorcizado. Eu tenho que afastar essas coisas ruins de mim, né? Nós temos que nos purificar cada dia que passa. Ana, tem mensagem? Tem e-mail?
Tenho. Janete Carvalho de Anápolis manda. Ana Maria, não esqueça de mandar um alô para nós aqui em Anápolis, Goiás. Oi, pessoal de Goiás. Um alô para vocês. Boa tarde a todos que ouvem esse lindo programa, que nos alegra muito, dá ânimo a nós aqui. Abraço a vocês aí, Deus os guarde de todo o mal, de todo o pecado. Obrigada por essa obra, a Palavra Viva de Deus. Ela ensina a nos amar e aceitar o céu, a verdade. Obrigada, agradeço a Jesus e Nossa Senhora por tudo, por dar um profeta para nós, alegrar, alertar com essas mensagens. Leio todos os dias, raramente eu fico um dia sem ler. Obrigada a todos vocês, abraço, amo a todos, no amor de Deus. Se puder, tocar a música Gratia Plena com a Aline, ok? Janete Carvalho, de Anápolis. Eva Campos, mineira. Salve Maria, eu creio no amor de Deus por nós e sei que Ele nos ama. Abençoai cada filho com a graça e bondade de vossa misericórdia. Abraço a todos. Eva Campos, mineira. Maria Auxília Carvalhinha, da Alemanha. Louvado seja a Santíssima Trindade, Maria Santíssima. Parabéns pelo lindo programa e boa tarde a todos vós. Dedico as músicas do programa para toda a família Conceição e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. Vamos preparar as nossas almas nessa quaresma para podermos festejar com alegria a Páscoa do Senhor Jesus. Um abraço para todos. Maria Auxília Antônio, da Alemanha. Estou lendo meio errado hoje porque estou com um monte de afta na língua. Está difícil. Maria Odila Altamira Pará. Boa tarde, salve Maria. Que as bênçãos de Deus desçam sobre todos nós. Passando para dedicar o programa a todos que estão na escuta. Agradecer a Deus por me permitir voltar a pisar nesse chão sagrado da Igreja da Obediência. Pena que tive que voltar logo para casa, mas estou feliz. Coisa boa é a casa da gente. Agradecer ao Eugênio, a Nice, pelo carinho com todos que chegam em sua casa. Um abraço a todos vocês, a família Conceição. Essa noite sonhei com o nosso santo profeta. Tenho certeza que ainda vou voltar para sempre agradecer a Deus por me tocar a estar nesse lindo caminho dos Filhos da Luz. Que Deus os conceda sempre esta firme na fé e para juntos estarmos até o fim. Saudades de todos. Dedico o programa à minha filha Beatriz, Ismael, Miguel e minha princesa Maria. Deus abençoe. Maria Odila, de Altamira, Pará. E a música?
A música Confissão, página 182.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 7 minutos. A terceira mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem do dia 25 de fevereiro de 2001. Nada do que é impuro entrará no meu reino. Bento, Pai fala. Querido Santo Mestre, eu gostaria tanto de saber o que o Senhor mais deseja de todos nós. Sei que são tantas coisas, mas que pelo menos fizéssemos o principal, para ver o Senhor mais feliz e Nossa Senhora, já que ela tanto pediu a paz e o amor ao próximo, mas pouco adiantou. Procuras te corrigir a cada dia que se passa, porque olhas primeiro a trave do teu olho. Mas não são todos que fazem isto, pois é mais fácil ver as dos outros. Porque quem não tem vergonha não põe em prática a verdade. Porque se for pôr, vai ter que mostrar seu exemplo também. E isto não dá. Sabe, meu filho, como é que vais tirar, como se diz, cabelo de uma garrafa? É impossível. O mesmo é querer pôr a verdade na cabeça desta gente que só gosta das coisas mundanas. Por acaso o porco gosta da limpeza? E a galinha de ciscar para frente? E o urubu de comer coisa boa? Não, porque o porco só olha para baixo e não consegue olhar para cima. A galinha não cisca para frente, com medo de cair o cisco nos seus olhos. E o urubu, o que é bom e puro, ele não quer, pois prefere as coisas podres. É isto, meu filho. Quem pula o carnaval não é pelo batuque dos tambores, e sim pela sem-vergonhice. A falta de respeito e o pecado da carne, para esses isto é mais precioso. E ainda vir querer tirar o que de mais belo estão fazendo diante de mim. É impossível. Tudo isto que vem ocorrendo é pela falta de respeito. Esses fazem assim como a galinha fez, que cisca para trás, com medo de atingir seus olhos. Então, procura germes para comer, e quem vive no meio da sujeira, para esses é um prato cheio. Nada do que é impuro entrará no meu reino. Quem não se limpou primeiro e não se veste com a roupa de núpcias, esses jamais serão meus convidados. Por isso estou enviando vocês na minha frente. Se tal pessoa não der ouvido a vocês, deixem e não forcem, pois cada um tem por obrigação de ver os seus erros. Quantos que procuram querer passar no vestibular e não conseguem? Muitos desses rezam e fazem promessas, me pedindo ajuda. E a minha, aonde fica? Peço todos os dias, verifica os teus erros, converte-te o mais rápido possível. Não há mais tempo de receber diploma, pois o tempo é curto. Mesmo os que venho escolhendo, muitos ainda obrigam seus filhos a estudarem. Só não os obrigam a respeitar-me, a se comportarem diante de mim, a se confessarem e irem à missa. A isto, dizem eles, não posso obrigar meus filhos, pois eles também são jovens e querem se divertir. E lá se vão por um caminho que não tem mais volta. Nas escolas o amor é livre. Para que virgindade? As 10 virgens também esperavam por mim, mas somente 5 se prepararam. As outras 5 nem sequer deram importância. Então, quando cheguei, em suas lamparinas faltavam o azeite. Quer dizer, em nenhuma dessas vi fé, e sem fé não há como me encontrar. O tempo passa, mas a natureza não perdoa. Hoje podes estar linda ou lindo por fora, mas amanhã a tua face poderá mostrar quem és. Muitos te dirão, tua história foi péssima. É como eu disse, vir querer pôr remendo novo em pano velho não é possível. Assim é mudar de rosto fazendo operação plástica. E como é que fica por dentro? Acarretado fica cada vez mais de pecado. Não basta pelo que fez e ainda quer se mostrar mais jovem. Lembrem-se do que eu disse. Vocês são iguais a sepulcros caiados, pois se enfeitam por fora, mas por dentro são podres. Jesus.
Mensagem forte essa, dia 25 de fevereiro de 2001. Nada do que é impuro entrará no meu reino. Sabe, meu filho, como é que vais tirar, como se diz, cabelo de uma garrafa? É impossível. O mesmo é querer pôr a verdade na cabeça dessa gente que gosta das coisas mundanas. Por acaso, o porco gosta de limpeza? É isto, meu filho, quem pula o carnaval não é pelo batuque dos tambores, e sim pela sem-vergonhice. Não há como esconder. Não adianta querer disfarçar. Ah, eu gosto de festa, eu sou alegre. A gente também é alegre. A gente também faz festinha de aniversário, festa de fim de ano, festa de Natal aqui em casa, festa da Páscoa. Mas sem essa sem-vergonhice, não há desculpa. Ah, mas o mundo é tudo assim. Não, não é tudo assim. Há muitas pessoas que sabem o que é certo e o que é errado e não participam. Quem está lá no meio porque gosta da sem vergonhice. Hoje em dia é impossível uma pessoa não saber o que está errado. Que é errado andar sem roupa. Que é errado andar provocando um e outro. Casado, solteiro, crianças lá no meio. É através da sem vergonhice que eles estão. É atrás da sem vergonhice. Jesus fala: nada do que é impuro entrará no meu reino. Tem muitas pessoas que conhecem as mensagens, nossos parentes mesmo. O pai quantas vezes falou para os nossos tios quando vinha aqui em casa sobre as mensagens, sobre o pecado, sobre o carnaval, sobre a praia, sobre as vestes. Eles achavam que o pai falava demais, que Deus não é assim, que não precisa disso tudo para entrar no céu. Se vocês não gostam da mensagem, se vocês não acreditam nas mensagens, não acreditam no profeta, vocês acreditam em Deus? Acreditam na Sagrada Escritura? Leiam a Sagrada Escritura. Se vocês não querem aceitar a mensagem, leiam a Bíblia pelo menos. Quem sabe você vai se converter e vai se salvar, porque do jeito que está, nada do que é impuro entrará no reino de Deus. Leiam a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Gravidade da impureza. Olha o que São Paulo escreveu, a gravidade da impureza. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é útil. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a impureza, ele é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus, como ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se junta a uma prostituta faz-se um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem comete impureza peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual vós foi dado por Deus? Não sabeis que assim já não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós não fomos criados para impureza. Deus não gosta, Deus não permite, Deus abomina o pecado, não o pecador. Ai, mas como é que eu vou viver nesse mundo hoje sem pecar? Está tudo contaminado, é as músicas, é as roupas, é as vitrines, é na rua. No livro do Eclesiástico fala, Fuga do Pecado, capítulo 21. Filho, pecaste? Não o faças mais. Mas ora pelas tuas faltas passadas, para que sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se te aproximares, ela te morderá. Foge do pecado. Hoje em dia as pessoas se jogam e se acham bonitos. Olha o que a mensagem fala aqui no final. Depois de ter feito tudo já nesse mundo, aí começa a fazer operação plástica porque a natureza não perdoa. E o que Jesus fala? Se enfeitam por fora, mas por dentro são podres. Olha esses artistas. A gente fala dos artistas porque eles se mostram. Mas tem muito pobrezinho aí que também tem uma vida muito porca. Mas olha o exemplo do artista que está aí para todo mundo ver. Faz tudo que não presta. Vive na pornografia, a boca é suja, troca de mulher todo ano, passa por cima de todo mundo, não respeita ninguém, nem o pai, nem a mãe, e depois faz operação plástica. E depois quer parecer bonito. Olha o que Jesus fala. Se enfeita por fora, mas por dentro é podre. Olha para dentro. Por isso que muita gente hoje em dia tem depressão, se mata. Por quê? Porque há um vazio, há um buraco nessa pessoa que só Deus pode preencher. E ela se afastou tanto de Deus que no final ela se mata, se droga, porque não existe mais alegria dentro de si, porque Deus está longe, porque a pessoa se afastou de Deus. Ficou tanto tempo longe que o diabo tomou conta. Estamos falando nesse programa agora sobre a pedofilia, pecado abominável. Se o pecado da impureza, se Jesus falou que se você olhar para uma mulher desejando-a, você já cometeu adultério, imagine uma criança. Você está pecando contra Deus, porque Ele disse, tudo que tu fizer ao menor dos pequeninos é a mim que você fez. Então, se há alguém ainda que escuta esse programa, que pensa que isso é normal, reza, faça penitência. Faça penitência. Leia a vida dos santos. Quando eles se convertiam, não era do dia para a noite. Não era um dia eu estou pecando, estou lá no inferno, e no outro dia eu já estou salvo, estou no céu, já posso julgar todo mundo. Não. Vai fazer penitência. Faça jejum. Faça caridade. Reconhece que errou. Não minta mais. Não tente causar divisão nas pessoas, dizendo para uma coisa, para outra, outra. Assume o erro e faz penitência. Olha o que fala nessa mensagem aqui do Eclesiástico. Filho, pecaste, não faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoados. Peça perdão todos os dias. Tem uma mensagem que o pai pergunta para Nossa Senhora, e quem fez o aborto tem perdão? A Nossa Senhora diz, se pedir perdão todos os dias e acolher uma criança da rua, tratar como se fosse aquele filho, pode ser perdoado, sim. Mas eu acredito que a pedofilia ainda é pior do que o aborto. Porque aquela criança que foi abortada, ela foi para o céu, foi para Deus. Mas a criança que foi abusada, ela vai viver na terra com essa amargura para o resto da vida. Com essa penitência para o resto da vida. Porque ali acabou a infância, acabou a inocência. E foi por quê? Por causa de um homem pervertido. Uma pessoa que não tem Deus no coração. Reze, faça muita penitência. Peça perdão todos os dias. E foge do pecado como uma serpente. Não brinque com o diabo. Ele não está brincando. Eu falo isso todos os dias. Não brinque, não brinque. Por quê? Porque eu vejo que muita gente cai e não levanta mais. Não estamos na hora de brincar com a salvação. As pessoas que caíram, eu estou vendo que não estão conseguindo se levantar. É difícil, o pai falava isso, cuida para não cair, porque depois vai ser difícil levantar. Estamos nos últimos momentos e o diabo não vai largar. Cada um que ele derruba, para ele é mais um. Então cuide, fuja do pecado como uma serpente, porque se te aproximares, ela te morderá, e os seus dentes são dentes de leão que matam as almas dos homens. Prestem atenção, se você acha que a mensagem é muito forte, leia a Sagrada Escritura. Jesus fala da impureza, o pecado, a gravidade da impureza. E ele fala no livro do Eclesiástico, fuja do pecado como uma serpente. Porque se ele te morder, ele pode te levar o teu corpo e a tua alma. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 22 minutos. A Aline está falando aí da atriz, de artistas, né? Eu me lembrei de uma história que a Grazielli, acho que foi a Grazielli que botou no grupo da família, das artistas, né? Os famosos que se converteram. Acho que é a que fez o papel da Santa Clara, né? Do filme lá de São Francisco. Ela, por motivo de fazer esse papel da Santa Clara, né, o filme, ela teve contato, acho que foi falar com o Papa na época, e ela disse, se apresentou para o Papa como sendo a atriz da Santa Clara, fazer o papel da Santa Clara, e ele disse, você não é a atriz, você é a Santa Clara, né? É uma coisa assim, né? E ali ela se converteu, aceitou o chamado de Deus, né? Com essa palavra ela se converteu. Mas sofreu, né, com todas as promessas que tinha lá de crescer na fama, de ser uma pessoa famosa, né? Ela abandonou tudo e foi ser uma freira. E sofreu ataques dos próprios amigos. Os próprios amigos dela é que atacavam e blasfemavam contra ela, né? Mesmo assim, ela venceu, né? Ela ficou sendo uma freira. Então veja como é difícil para quem está no erro, sair do erro. o próprio círculo de amizade puxa, né, para dentro, né? Não quer que saia. E quando você consegue sair, tem que se libertar de uma vez mesmo, né? Tem que não voltar mais essa situação. Assim é esse estado de pessoas que estão nesse pecado, esse pecado terrível que é, né? A pedofilia, pessoas que vivem como prostituindo o corpo, né? Tanto faz hoje como o lado masculino como feminino, que estão se prostituindo, deve ser muito difícil sair desse caminho. Mas se conseguir sair com a persistência na oração, tem que se afastar totalmente. Esquecer. O pedido de perdão tem que ser sincero, né? Para Deus então aceitar. Só de boca assim, eu me converti, amanhã depois está fazendo a mesma coisa. Não é fácil isso. A gente sabe que não é fácil, pelo que a gente já viu, né? Não temos experiência de vida de ter vivido isso, mas do que a gente já viu. De pessoas que vieram para cá, que lutaram e depois caem novamente no mesmo erro, né? Pessoas que quando conheceram essa obra, quando conheceram o profeta, mudaram de vida, mas estavam dentro e fora. Lá fora venceu, né? Quando existe a mudança, tem que existir mudança. Te afasta e pronto, para que o inimigo tenha um pouco de resistência contra ele, né? Porque se você participa aqui e faz lá fora o erro, ele está, como diz a história, né? Quem está em cima do muro, o muro é dele, né? Então já está para o lado errado. Então se você quer mudar de vida, se você tem essa tendência, esse lado errado, esse lado negro na vida, e quer mudar, precisa ser dessa forma, se afastar totalmente de tudo que não presta. Tem que existir o arrependimento e voltar para a igreja, dobrar os seus joelhos, nem que seja para calejar o seu joelho ali, para não perder a sua alma, né? Esse corpo vai passar, mas a alma é para a eternidade. Ana, tem e-mail?
Dr. Sidney Silva, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, e toda a família Conceição, e todos os ouvintes, e aniversário de antes desse mês. Quaresma é tempo de conversão e arrependimento, penitência e oração, tempo de pedir perdão e reconciliação com nossos familiares e irmãos. Vamos unidos em oração aproveitar para o tempo de misericórdia que resta para esta humanidade que inverteu todos os valores judaico-cristãos e ter pelo menos uma intenção reta de cultivar o verdadeiro significado do amor. Abraço para todos os ouvintes desta obra divina. Viva a Santíssima Trindade e a Grande Mãe de Deus e Nossa Mãe Maria e São José e nosso querido Santo Papa Pedro II e toda a família Conceição e todos nós conservadores. E bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. Conceição e Camila Gomes, doutora Mira Pará, boa tarde, Aninha, salve Maria. Salve nosso Santo Papa Pedro II. Agradecemos a Deus por estar na escuta de mais esse maravilhoso programa. Oferecemos todas as belas músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para Tatiane, Conrado, Dona Roseli, Eduarda Pinheiro, Dona Elusa Nascente e Dona Maria do Carmo. Oferecemos também para a Geisa e família, Dona Benta, Sr. Osvaldo, Neidinha, Dona Maria José de Sorocaba e todos os grupos de São Paulo, para o Eugênio e de sua casa. Pensamento, façamos todos os dias uma revisão de vida e assumamos o propósito de sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhores que hoje. Abraço para você, Ana, e para toda a família. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Aparecida de São João del Rei. Salve Maria, boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, do Padre Rômulo, Padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa e comunidade, para todos aniversariantes de todo mês. Parabéns para todos, que Deus abençoe e dê muita saúde, paz e felicidades. E também para todos a palavra viva de Deus. Um abraço para todos, paz e bem. Aparecida de São João del Rei. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio, toda a sua casa, ao nosso grupo de oração. Parabéns ao coral, belas canções, paz e bem a todos. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais. Kênia e Laiene, Campina Verde. Oi, boa tarde, salve Maria. Pedimos a bênção do nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias. Queríamos mandar os parabéns antecipados para a Laila, que vai fazer 9 aninhos, segunda-feira. Nós te amamos muito, Florzinha. O programa está maravilhoso, como sempre. Mandamos um abraço forte para vocês. Estamos com saudades. Um abração. Agora é o clipe Alimento da Alma.
Comecei assim. já na minha juventude procurei me alimentar para ter muita saúde. O meu corpo ficou forte, mas a outra parte não, era minha própria alma e faltava oração. Era minha própria alma e faltava oração. O Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia. Com o Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia. Depois de tanto rezar, minha alma esplandeceu. E o que eu tinha por tristeza, tudo desapareceu. Recebi esta receita através de uma luz, um doutor que tudo cura, ele se chama Jesus. Um doutor que tudo cura, ele se chama Jesus. Com o Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia. Com o Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia. Esta fé que hoje eu tenho, eu só posso receitar. Perdoe quem te ofendeu, procure somente amar. Tudo que eu tenho a dizer, esta é a minha opinião. Alimente tua alma só com muita oração. Alimente tua alma só com esta oração. O Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia. Com o Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia. Com o Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia. Com o Pai Nosso e a Ave Maria alimentava minha alma todo dia.
Programa esse Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 31 minutos. A quarta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem dia 25 de 2 de 2007, a proteção. O pai fala, a vós sempre agradeço por tudo que o Senhor nos dá, mesmo que seja eu pequeno ainda, mas eu vos adoro acima de tudo. Pai Santo e Mãe Santa, venerada por todos nós. Amém. Os momentos que vêm se passando a cada dia tornam-se apavorantes, até mesmo para quem já enfrentou vários perigos. E esses que se esquecem tão logo a proteção que tiveram, onde muitos não tiveram esta graça e perderam suas vidas nas estradas, nos acidentes de embarcações ou por ar, e tudo culpa do maior inimigo e amigo da morte. E olhem que são poucos que vêm olhando que isto é o começo do fim dos tempos, mas é início de uma vida nova. Irmãos em Cristo, qual foi o dia em que Jesus se esqueceu de vós? A certeza está em frente de vossos olhos. Quando este irmão começou a receber estas mensagens, tudo mudou em sua vida, depois que começaram a ler a palavra viva de Deus. E agora cada vez mais continua firme, agradecendo a Jesus e a sua mãe e a todos nós. A pessoa que sempre sabe agradecer por ela o céu inteiro deve zelar muito, como por esse instrumento diante de cada um de vós. Um homem que é justo diante de Deus não precisa estar morto para ser um santo. Na terra, quando nós andávamos junto com Jesus, já éramos santos. Ninguém se fez santo por si mesmo. Jesus é que nos fez santos. E assim sucessivamente foi com todos. E o mesmo, tão logo serão vocês a se santificarem para viverem a vida eterna. Basta só observarem as leis de Deus escritas por nós e fazerem jus do que ele nos pedia. Ser cauteloso, paciente, perseverante, honesto, trabalhador e amoroso. São estas as características que se alcançaram no novo reino que está para vir. Onde houver escândalos, retirem-se. Sejam coerentes na presença do Senhor, porque ele não aguenta mais. Vendo este povo desonrar a sua divindade com tamanho escândalo e vandalismo. Deus, por sua vez, jamais permitirá o mundo vir a se acabar por mãos assassinas e invejosas. A sua casa invadiram, assim como ele encontrou o seu templo, quando ainda estava na terra junto de nós. Ele mesmo pegou o chicote e bateu nos vendedores de pombas e derrubou tudo diante dos olhos dos cambistas, e nada eles puderam fazer. Pois o mesmo virá a acontecer com os que vêm comercializando objetos que pertencem à Santa Igreja Católica, para ricos ficarem cada vez mais. Alegrem-se, irmãos, não se desesperem, tão logo todos serão libertados. Somos irmãos em Cristo.
Este programa para nós serve como uma aula, né? Para nós todos, não só para vocês que estão assistindo, mas para nós, principalmente aqui a família Conceição. A gente analisando todo esse programa, como todos os outros, né? A gente vê como casa, né? O Evangelho, a palavra viva de Deus, essas mensagens, as músicas que o Pai escrevia, como serve também como mensagens, né? Porque foi as primeiras que ele recebeu foi através de música, depois que veio as mensagens. Mas a gente analisando tudo isso aqui, sem nada programado. A gente vai ouvindo o Evangelho primeiro, depois as músicas, depois as mensagens, e tudo vai batendo, tudo vai fechando. Nessa semana ocorreu dois fatos que aconteceu, um aqui, né, em Itaquaras, e eu não sei se muitos de vocês viram um fato também que aconteceu, não sei se foi... Foi em Mato Grosso. Uma pessoa, a vida dela, de certo, é o tempo dela sempre em jogo, né, fazendo tudo aquilo que um Satanás oferece, como lá no começo, Jesus no deserto, dando o exemplo dele, sendo humilde, mostrando para nós, e oferecendo a vida, o sacrifício para as outras pessoas que precisam, né? Esse foi o exemplo de Jesus. E o Satanás, não contente, do lado de Jesus, oferecendo a riqueza, oferecendo de tudo, né? A ganância. E o que, é que acontece hoje com nós aqui? Com o mundo? As pessoas que são ligadas só aos bens materiais, ser ambicioso, ganancioso. Aconteceu lá com duas pessoas em Mato Grosso, querendo só saber em jogo, não ficando contente o que perdeu o jogo, as pessoas começaram a tirar o sarro dele, dos dois, e eles não se contentaram, foram e mataram 7 pessoas na hora, né? Só porque ter perdido um jogo, ter perdido 4 mil reais. Além de matar as 7 pessoas na hora, roubaram o dinheiro que era deles ali que tinham ganho. Então, vê o que está acontecendo, o ensinamento de Jesus. Jesus fala aqui para nós ser, nessa mensagem, né? Ser cauteloso, paciente, perseverante em tudo que a gente faz, honesto, trabalhador e amoroso. Essa última música que a Aline cantou, estava percebendo. Jesus fala num pedacinho da música. Esquecendo o egoísmo, o ódio e a ambição. O ódio, o que acontece? A pessoa não pensa duas vezes o que acontece e vai e faz o que pensa na hora, né? Jesus fala aqui que, nesse pedacinho da música também, nunca maltratar ninguém, mostrar a nossa educação. Vê como as músicas que o pai recebia são mensagens para nós hoje também, né? Nunca maltratar ninguém, mostrar a nossa educação. Nós, os filhos, nós, a família Conceição, o que o pai ensinou para nós? Sempre perdoar, mesmo sendo tudo que aconteceu com ele, as pessoas, o que ele trabalhava, ele já contou, né, várias vezes, Jesus pediu para perdoar. O que aconteceu com nós aqui em Taquaras? Quantas coisas aconteceu com nós depois que a gente veio para Taquaras? Se a gente fosse levar tudo a ferro e fogo, eu mais ou menos estava pensando o que nós passamos aqui em Taquaras. Se fosse pensar assim, ah, na hora eu mataria. Eu já tinha matado umas 3, 4 pessoas. E que seria de nós se na hora eu tivesse se revoltado e feito o que as pessoas mereciam na hora? Mas aqui a mensagem diz ser paciente, perseverante, né? Honesto, trabalhador e amoroso. Eu sei que é difícil, sei que cada um tem um sistema, né? Um nervo, cada um nervo diferente, mas nós aqui, a família, nós devemos pensar muito, muito bem antes de fazer qualquer coisa. Isso serve para outras pessoas. Claro que acontece fatos que na hora assim, a gente se revolta, mas a gente não pode apoiar também a pessoa querer fazer com as suas próprias mãos, né, a justiça. Eu sempre vou levar o ensinamento do profeta, nosso pai. Nunca que ele se alterou, nunca que ele bateu em alguém. Isso, graças a Deus, eu também nunca bati em alguém. Primeiro fato que aconteceu foi em Joinville. Eu não sei se contei essa história, mas eu acredito que eu devia ter ali uns 12, 13 anos. Saí de casa, não sei se foi o pedido do pai ou da mãe, em um merceariazinha lá, mais lá para baixo da casa, um pouco mais longe. Fui de bicicleta e tinha dois rapazes encostados do lado de fora. Ele estava com a sua, não sei se era namorada. Eu passei de bicicleta e olhei para a menina, certo? E eu ouvi ele dizer: ah, olha o que eu vou fazer com esse rapaz agora. Daí eles saíram, se levantaram e vieram até mim e deram um soco, né, que eu tenho até hoje um nariz meio torto um pouco. Então, é para contar esse fato que aconteceu, ver como é interessante. Nisso, eu cheguei em casa com todos ensanguentado. O marido da Ana, que na época, o pai do Lucas, do Vitor, morava lá junto com nós. Ele muito revoltado com as coisas. Eu contei o fato, como é que foi para ele. Ele foi lá embaixo, achou o rapaz e trouxe até perto de mim, na minha frente. Toca agora, faz o que tu quiser. Quer bater na cara dele? Bate. Aí disse, não, pode deixar. Eu não sou disso, não sou de briga. Então ali eu deixei o rapaz. Então, fatos assim que acontece com a gente aprender a ser caridoso, ser amoroso. Claro que a gente, muitas vezes, a gente é explosivo, né? A gente também não é perfeito, como isso eu estou contando para vocês. Não quer dizer isso que a gente é perfeito. A gente tem as nossas falhas. Mas este exemplo de bater, a gente não pode apoiar de forma alguma. É uma atitude que não tem fundamento. Isso não tem exemplo nenhum de Jesus e nem do nosso profeta, né? Isso sirva para vocês que estão ouvindo, que esses fatos que aconteceram essa semana, isso não a gente não apoia de forma alguma. Tudo que acontece aqui na igreja de errado, a gente vai até a pessoa, vai falar com essa pessoa, vai tirar ela por um tempo até esfriar a poeira, né, bater a poeira. Depois a pessoa, a gente vê que se arrependeu, a pessoa pode voltar à igreja, porque também a gente não pode desprezar essa pessoa, porque senão ela vai cada vez para o lugar, um caminho mais errado ainda. Então a gente tem que dar, a pessoa, né, que está acompanhando essa pessoa, ela tem que dar o exemplo, ela tem que dar um suporte, ela tem que ter um diálogo bom para que essa pessoa não caia cada vez mais no erro ainda, né? Então é isso que Jesus, eu vi em todo esse horário desse programa, desde o começo, né, do evangelho ali, Jesus mostrando o seu lado de ensinamento e o Satanás mostrando o lado dele, né? Então a gente nunca pode se espelhar por esse lado que o Satanás oferece, né? Que é a ambição, é o ódio, é isso tudo. Um não pode crescer, que o outro já está de olho em cima. Se ele não fizer isso para mim, eu vou me vingar, e isso e aquilo. Então, isso a gente tem que pensar bem no que a atitude que a gente vai fazer, para isso não se espelhar para outras pessoas e dizer, ah, isso lá que é o filho do profeta, é o filho do seu Bento, agindo desse jeito. Ah, aquilo que é o neto do seu Bento, fazendo aquilo. Então a gente tem que pensar duas vezes. Eu sempre comento com a minha família, o que o Satanás ofereceu, essa última tecnologia, o telefone. Eu comento isso, já aconteceu com a família nossa aqui. A pessoa não tem nem tempo de pensar duas vezes. Na hora que ela vê ali a mensagem de um de outro, ela já retruca, já manda mensagem, já julgando, já criticando, já falando tudo na mesma hora. Aí depois vem o arrependimento, daí já é tarde. Já mandou a mensagem, já falando, já retrucando aquilo. E quando não existia o telefone, aquela pessoa, certo? Ah, ouviu aquela pessoa lá falou de ti, falou mal de ti. Ah, amanhã pode deixar que amanhã eu vou pegar ela. Aí chega no outro dia, a pessoa já está pensando direito, já pensou, já esqueceu, já não fala mais nada, e aquilo se passou. Mas o Satanás, como ele não quer perder, ele faz e põe na mão das pessoas para, se ele puder, naquele segundo, se vingar, é o prazer dele, né? De ver a discussão, de ver a discórdia, de ver a briga, é tudo no momento. Assim que quando aconteceu isso a semana aqui em Taquaras, na igreja, que a maioria das pessoas deve saber, isso também não é muito bom se espalhar, né? A gente está declarando tudo o que acontece, que o que não é bom não deve ser divulgado. O que é bom, sim, aí a gente pode divulgar e espalhar para o mundo inteiro. Mas as pessoas que souberam, né, o que aconteceu aqui em Taquaras essa semana, na hora eu saí, graças a Deus, eu estava, me chamaram para falar sobre a obra para uma mulher que tinha chego ali na igreja, e fiquei durante esse período todo conversando com essa pessoa. Quando eu saí daqui da casa do pai, o Bruno já me esperando ali no portão. E o pai não vai agir, não vai fazer nada? Eu disse, calma, Bruno, não é assim. Deixa que tem os filhos, nós que estamos na frente hoje. Desde que hoje tem muita gente, hoje sempre tem que esperar, acalmar um pouco e tal. Amanhã, durante a semana, a gente vai conversar. Mas ele não obedeceu, né? É também uma atitude de estourar na hora, e foi e desobedeceu o que eu falei para ele. Depois ele viu que fez errado de ter ido até lá, né? Então é isso tudo. Claro que são jovens ainda, a gente já passou por isso também, teve momentos que a gente estourou na hora, né? Mas hoje que a gente vai pegando a experiência, e isso a gente vai aprendendo com o tempo. Mas só que nunca, nunca, como diz aqui a mensagem, nunca maltratar ninguém, né? Esquecendo o ódio, a inveja, isso tudo, é coisa do Satanás, né? Nós devemos sempre estar do lado do ensinamento de Deus. para a gente um dia merecer a vida eterna. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 48 minutos. Tem e-mail, né?
A Maria Ira, da Inglaterra, ela mandou assim: antes de conhecer vocês, eu acompanhava os padres fazendo oração pelo Instagram, mas passei a checar o Santíssimo e, infelizmente, não vejo em nenhum lugar. Hoje em dia, não tenho nem vontade de acompanhar esses padres, porque se o Santíssimo não está no centro, provavelmente Deus não está presente. É verdade, né? Ela estava acompanhando, eu também acompanhava uns padres na internet, parei de acompanhar porque eles pedem para rezar para aquele falso lá de Roma, né? Então, se eles estão daquele lado, então a gente não deve nem acompanhar esses padres também. E agora a música?
Então vamos pois é, vamos fazer a leitura da última mensagem e depois encerrar então com a canção, né? Depois faz o sorteio do quadro. A quinta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e eu vou fazer um pequenino comentário.
Mensagem do dia 25 de 2 de 2013. Senhor, não deixeis que nenhum de nós caia nas ofertas de seu adversário, porque só o Senhor sabe quem é que quer nos ajudar. Amém. Nada se aprende por si só. E levar ao conhecimento primeiro as coisas sagradas, para depois então começar a entender melhor. Sim, é aí que meu Santo Espírito começa a agir. Um aprendiz quis uma vez agir assim, quis ver agir só, mas viu que teria alguma coisa para escrever. Como não achava nada, ficou pensando, o que me falta? Não vejo por que me embaraçar. Viu então que além das ideias dele, teria alguém que respondeu como tu, meu filho, se não for eu que te passo todas estas escritas, o que irás escrever? Nada, não é? Sim, Senhor, só posso escrever com sua ajuda, por não ser capacitado. Assim, meu filho, é tudo o que está sobre a terra. Tudo tem que ser eu, senão a terra não girava, as águas seriam paradas, o vento não soprava, vida seria pouca na terra. Então, quando a pessoa passa a me obedecer, tudo fica mais claro. Como, por exemplo, tu mesmo, meu filho, te passo a lição e escreves, levas as mãos aos leitores e lá entre eles dizem, que coisa, como é que este homem pode escrever tantos assuntos? Viu? Assim eu sou e serei, para todos aqueles que vierem me obedecer. Quem pensa que estou longe de vocês, enganados estão. Não veem que não posso estar longe? Se eu não estiver perto, o próprio diabo é que irá dominar todos. Mas isso não acontece, porque o que é meu, ele não pode enganar ninguém. Então, tudo o que eu falo para ti, meu filho, Pedro II, é um documento muito sagrado. Não precisam ter medo, senão as minhas palavras ficariam em dúvida. Jesus de Nazaré e Pedro II.
Vou fazer um pequeno comentário dessa mensagem, onde Jesus diz, tudo ele tem que estar presente, né? Quando não está, o homem não consegue fazer as coisas corretas ou nem fazer, né? Essa semana também recebi um videozinho através do WhatsApp, não sei dizer quem mandou e também não sei dizer de quem é a autoria, mas é legal para a gente refletir, né? Fala assim que Jesus, Deus, né? Deus é... Para fazer o peixe, ele falou com o mar. Para fazer a árvore, ele falou com o solo, com a terra, né? E para fazer o homem, ele falou consigo mesmo. Depois, uma pequena reflexão. O mar sem o peixe continua sendo o mar. O solo sem a árvore continua sendo o solo. Mas o homem sem Deus é nada, né? Nós precisamos de Deus. E Deus sem o homem continua sendo Deus. Mas vejam vocês que o homem, quando não tem a presença de Deus, como ele está falando, Jesus está falando essa mensagem aqui, ó, não consegue fazer nada. Tudo existe a presença de Deus. Tudo. Então, é uma reflexão que devemos pensar sempre, né? O ambiente natural do ser humano é Deus. Sem Deus, nós não conseguimos respirar sequer, né? Por isso que Jesus fala, será contado até um fio do seu cabelo que caiu. Tudo ele está presente, tudo. Então, é dessa forma que devemos honrá-lo. Porque se eu quero estar na presença de Deus, nesse ambiente natural que é para o ser humano, eu preciso respeitá-lo. Em todas as formas, em todas as situações. O João Batista fez o comentário agora. Sendo amoroso, sendo carinhoso, sendo atencioso, né? Não deixar faltar nada para o seu irmão quando for possível. Os momentos de ira, os momentos de revolta, são os momentos que a gente está afastado de Deus. Então, nesse momento, o inimigo se apossa das nossas atitudes, como eu falei também lá no começo. Isso não é motivo de ofensa para ninguém. Isso é uma forma de a gente exorcizar as pessoas, a gente mesmo, né? Quando reconhece isso. Se eu não estou fazendo algo que agrada a Deus, é o inimigo que está agindo em mim. E isso acontece com todos nós, a todo instante. Às vezes a gente está rezando, eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim mesmo, né? Eu estou rezando e pensamento ruim, como isso? Se eu estou ali de joelhos, todos os dias no santuário, rezando, mas a minha cabeça está longe, pensando besteira, e já estou pedindo perdão e peço para que Deus tire da minha cabeça, não sai. E o pensamento ruim fica. Amanhã eu volto, rezo de novo, peço de novo, lá vem pensamento ruim de novo. Como o inimigo, ele é astuto, como ele age na nossa vida, né? O tempo inteiro. Agora, é para quem não reza, para quem não pede para que Deus ajude. Porque o pensamento, eu não sei, não consigo assim, decifrar isso, né? A capacidade de um ser humano, em quantas coisas pensa ao mesmo tempo, né? Que está em pensamento ruim, mas eu estou pensando em Deus, eu estou rezando, a minha boca está falando a oração, a cabeça está em coisa ruim, mas eu estou pensando que Deus me perdoe, né? Então, como pode tudo isso? Então, é isso que Jesus fala, se não for a minha presença, aí eu vou agir errado, eu vou fazer coisas erradas, né? E na minha cabeça, para quem já pensa assim, acha que está agindo certo, acha que não é um erro aquilo, né? Então, nós precisamos mudar muito as nossas atitudes, né? Precisamos pedir essa proteção de Deus para que Ele interceda, para Deus não, para os nossos anjos da guarda, né? Para que Ele interceda junto a Deus, para que Deus possa tirar da gente essa maldade que existe no ser humano. Isso está junto a nós, está dentro de nós. Tem pessoas que deixam florir, tem pessoas que trancam um pouco mais, né? Mas está dentro de nós a maldade, sim. Eu acho que para a gente sobreviver nesse mundo tem que ter um pouco de maldade e um pouco de bondade. Daí vai prevalecer aquilo que você quer, né? Ou bondade ou maldade. Mas nós todos temos um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de mal e um pouquinho de bem. Está ali balanceando ali, ó. Principalmente a maldade no pensamento, né? Quantas coisas a gente malicia. Quantas coisas as pessoas que estão nos passando nem é com maldade, a gente já malicia, né? Já põe malícia naquilo que está acontecendo. Então, por isso que eu falei no púlpito outro dia ali, sobre na minha cabeça não entra que uma criança vai provocar um pedófilo, né? Isso não existe na minha cabeça, eu não consigo entender dessa forma. A criança pode até o inimigo usar aquele momento de malícia ou de, né, de uma forma ali para chamar atenção, mas está lá no adulto a maldade. Ele que interpretou de uma forma errada. Seria muito mais bonito esse adulto então chamar a criança e falar para ela. Ensina, não, dessa forma está errado, menino ou menina, né? Não faz assim, isso é feio, isso pode chamar a atenção de outra pessoa e o tio não quer que aconteça isso, né? Haja com dignidade, seja um homem tem que ser honrado. Não é só botar uma calça e ter barba no rosto, eu sou um homem. Muitos adultos são uns cacos, não vale nada, né? Um homem tem que ser honrado, ele tem que transmitir para o outro semelhante coisas boas. No meu caso, eu tenho filho, eu tenho meus amigos todos, tenho meus parentes todos, tenho netos. Como que eu vou agir de uma forma covarde dessa? Né? Maltratando uma criança. Sabendo que eu posso estragar a vida dessa criança para o resto da vida. E que seja com adulto também. Não cabe a nós fazer nada de mal ao semelhante. Principalmente nesse sentido, né? Nesse sentido aí, que é o que está mais acontecendo hoje. Como na primeira mensagem fala lá, da vergonha, né? A vergonha não, é maldade. O ser humano quer maldade. Vai participar das festas pensando só no que não presta. Não é pela alegria de estar ali festejando. É só o que não presta que ele quer. Quer ver só a imundice. E é isso que o inimigo de Deus oferece para a maioria do ser humano. E a maioria cai nessa conversa, né? Então precisamos nos policiar também nesse sentido. O programa está chegando ao fim. Agora a gente vai fazer então o sorteio do quadro, né? Para quem comprou, fica atento, a Ana vai sortear. Depois vamos então rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Vai lá, Ana.
Sacudi, vai lá. Ali. Mostra, né? Deixa eu ver. Mostra ali na câmera.
Pequenininho. Meu Deus.
Vamos ver então quem é o 17. Maísa de Brusque ganhou o quadro. A Maísa, ó, parabéns, Maísa, ganhou o quadro. Número 17.
Então tá, já filmaram o quadro da Coé, né? Quadro, então, a Maísa lá de Brusque. Parabéns, Maísa, Deus te abençoe também, sempre. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham através da internet, a vocês que estão aqui presentes, que Deus abençoe todos também, através da bênção do nosso amado profeta. Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos, então, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com a bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iluminai esta água e a água em casa de família que essa hora estão sobre a mesa, medalhas, terços, enfim, todas as coisas que servem a Deus. Que Deus, nosso Pai, o Glorioso, abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E também vocês que estão em sua casa, mesmo no Brasil, fora do Brasil, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José.
sou assim, hoje sou alegre pra quem pensa em mim. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou assim, hoje sou alegre pra quem pensa em mim. Eu derramo a paz, eu derramo amor, derramo alegria com muito humor. Eu derramo a paz, eu derramo amor, derramo alegria com muito humor.